Eu estava comentando aqui mais cedo com os nossos ouvintes que agosto não seja aquele mês como tradição de ter 3 meses dentro de um mês só, né, Vânia?
Nossa, Deus me livre. Não, mas a gente já está passando por isso. Agora o agosto vai ser agosto de Deus.
É verdade.
Não de desgosto, vai ser de felicidade, de transcender, e melhorar os relacionamentos, né? Que é o nosso caminho. O que a gente está precisando é disso, de mais encontros, né?
Se
Que as
Deus
pessoas estão
quiser.
sentindo falta.
Isso aí. Ô, Vânia, olha, um tema que você trouxe pra gente desde a semana passada tem dado um retorno sensacional, que é falar de relacionamento, né? A gente está falando da importância de manter bons relacionamentos. E no nosso último programa, a gente ficou de falar a respeito dos relacionamentos por interesse. Como lidar com esse tipo de relação, né?
E aí a gente estava falando, né, eu fiquei pensando nisso, recebi alguns WhatsApp, algumas mensagens no Instagram e tudo, as pessoas têm interagido mesmo. E aí eu fiquei me perguntando por que tanto, né, movimento esse tema, né? E aí, obviamente, a gente não pode deixar de relacionar a falta do nosso relacionamento, né? Porque nós estamos ainda numa prisão domiciliar, né? Não evitar abraços, não evitar encontros, evitar essa energia que o nosso organismo precisa, que é do relacionamento. Eu acho que isso mobilizou muito o sentimento das pessoas também, né? Além de, obviamente, ser um tema muito importante.
Agora,
mas pra gente falar um pouco... Ai, desculpa.
Não, pode concluir. Não, sou eu sim, mas pode concluir, depois eu falo.
Não, eu ia agora voltar para o nosso tema. Eu estava fazendo essa reflexão sozinha de o que é que tem mobilizado, né? E as pessoas têm sentido muito essa falta. Então, eu achei interessante trazer esse outro contexto, né, para o tema. Mas o que a gente estava falando, desde os problemas do puxa-saco, né, até usar esse termo e tudo. E aí eu digo assim, que em todo lugar tem de todos os tipos de relacionamento. Aquele por interesse, aquele por conveniência, aquele de metas, né, aquele mais rígido. Todas as relações, elas têm as suas dificuldades. O mais importante, e aí eu vou voltar a ser bem repetitiva para fixar, é a transparência. Né? Que nenhum relacionamento, a não ser o afetivo, aquele, né, entre os casais, né, entre os relacionamentos afetivos, vamos chamar assim, a gente precisa de algo mais. Mas os outros, eles precisam ser claros. O que que eu te entrego e o que que você me entrega? Precisa ser uma troca totalmente equilibrada. E quando isso não é transparente e baseado em fatos, a gente começa a ter suposições. Porque o nosso cérebro traz essa realidade, traz esse processo de fantasiar a partir dos seus conceitos, a partir das suas percepções. Então, quando eu olho para o outro e vejo algum sentimento, alguma relação mais próxima, se eu não consigo aquilo, a minha primeira questão é julgar, dizer que aquilo não funciona, ou criticar, ou ter inveja, ou realmente. Existe puxa-achar? Existe. Que faz aquilo porque ele aprendeu que aquela forma dele se aproximar de uma gestão. Então, na minha cabeça, cabe a gente trazer a transparência do fato. Qual é o fato que está levando aquilo, como é que eu lido com aquilo e como é que eu me relaciono com esse fato. Tanto do chefe mostrar que esse processo não vai funcionar ou não vai, para que a transparência entre os outros possam ser pontuada e não cause esse distanciamento. Eu acho que essas são as condições para que a gente evite e não se preocupe mais com esse tipo de situação e foque no seu trabalho, que eu acho que é o mais importante.
Agora, muitas vezes o bajulador, o puxa-saco, Vânia, ele acaba encobrindo falhas, né? Quer dizer, se ele não consegue entregar aquilo que dele se espera, aí ele compensa com a bajulação, com excesso de elogios, com eventualmente com excesso de entregas, para que o seu superior acabe tendo um outro entendimento a respeito dele, não é isso?
Não, essa é a intenção dele, né, Cacá?
Uhum.
A gente sabe que as pessoas estão falando, mas assim, sinceramente, você como gestor, você como anos aí, você sabe que a pessoa está... Você pode até estar gostando. E quem não gosta, às vezes, de um agrado? Mas, assim, o importante é você ter clareza daquilo. O puxa-saco não vai, às vezes, muito longe por conta disso. E quando isso acontece, eu, por exemplo, que estou na relação junto, né, na mesma, vamos dizer assim, sou da mesma, eu trabalho com esse puxa-saco e o chefe acaba colocando. Eu preciso trazer fatos e dados que mostrem o meu serviço e não que acusem o serviço do outro. Mas... quando eu faço isso, eu desmistifico esse relacionamento.
Uhum.
Porque esse puxa-saco está tentando compor alguma coisa que ele não entrega. Se eu entrego, aí a coisa fica, começa a ficar mais claro. E entre fatos, é difícil você guardar tanto tempo. O problema é que a pessoa que está nessa disputa, entra nessa disputa, ela começa a ficar com raiva e diminui a sua entrega também. E aí, cada dia mais, e ela não puxa o saco. Aí, o que puxa o saco começa a ganhar espaço.
É, mas...
eu crio atrito. Então, eu preciso de mostrar o que eu faço, trazer a minha entrega, mostrar os meus retornos, fazer com que isso seja claro e transparente para que eu possa evitar a fala ou necessitar discutir para mostrar o que, que eu estou fazendo. Se é para fazer isso, eu estou fazendo e estou entregando. E vou seguindo o meu caminho. Eu acho que isso não tem nenhuma dor que dure para sempre se ela for clara, entendeu?
Uhum.
Agora que fica uma
essa
situação...
é a indicação.
O que isso não pode... permitir, né, Vânia, ou tentar contornar, é uma situação que fica complicada naquele ambiente, vamos supor, de trabalho, né? As pessoas estão vendo, nossa, mas como que puxa saco do chefe? Não é possível que ele não está vendo isso? Não é possível que ele não... ou seja, as outras pessoas começam a observar e aí vem aquela rede, né? Como a gente chama o rádio corredor, aí corre solto.
Uhum. É que acontece, acontece, né, Letícia? Eu acho que cada dia mais agora, isso fica mais explícito, né? Isso mais explícito. Eu acho que não tem mais espaço no mundo rápido que a gente está vivendo da gente se manter muito tempo só com puxa-saquismo. Porque pensa assim, um gestor tem 5 liderados. Um é o puxa-saco e os outros entregam. Isso não sustenta por muito tempo, né? Porque assim tem uma forma transparente e aberta. As próprias pessoas começam a mostrar isso através de retorno. Eu sempre acho que o fato, ele ganha de qualquer outra fala, até mesmo de um puxa-saquismo, porque quando vai chegando no extremo, o puxa-saco passa a ser um tipo um chiclete, um colante, algo que cansa, e a própria gestão começa a repelir. Isso numa vamos dizer, na condição normal de resultados. Né? Agora, uhum. Em alguns lugares onde os resultados, onde os trabalhos, as entregas não são tão transparentes e a gestão é muito passiva, isso demora mais e às vezes incomoda. E aí a gestão é assim, você não é obrigado a ficar com isso. Você pode fazer escolhas diferentes, já que você tem uma entrega boa, já que você tem, né? Maioria das pesquisas mostram em ponto 7, o que faz, vamos dizer, de 0 a 10, em escala de 7, o que faz uma pessoa sair de uma empresa é o chefe, infelizmente. Não é o salário, é o chefe. Então, tomara que vocês, né, tomara que quem esteja ouvindo não queira ser esse chefe.
Tá certo.
Que detone as pessoas de um ponto tal, que prefere um puxa-saco ao entrega ao resultado. Porque o próprio resultado dele vai ficar limitado. Se ele tem 5 para entregar e só 4 entrega, porque um é puxa-saco, o resultado próprio dele vai ficar, né, limitado.
É isso aí. Vânia, bom dia, boa semana e bom mês.
Bom semana, bom mês. E que a gente vai se falar quarta-feira. Eu quero trazer o assunto, né, Dia dos Pais aí, né? Que
uhum.
Vai chegando aí,
é
né?
Verdade.
A importância dessa paternidade tão discutida hoje. E já que a gente está falando de puxa-saco, o paternalismo não seja um puxa-saco. Que
tá
a gente
certo.
Possa não usar esse título de paternalismo para as relações de trabalho.
Tá bom, então.
Obrigada.
Vânia. Um abraço.